Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um After aqui para vocês e hoje estaremos discutindo sobre Colossenses 3:13. Colossenses 3:13 fala: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Hoje estamos na presença aqui da nossa querida Emily, né? Estamos na presença também do Lucas, que esteve semana passada, está aqui novamente. E o nosso primeiro convidado aqui, o está ilustrando aqui hoje, o Felipe.
Eu mesmo. E aí, gente, tudo bem? Olha, antes de passar, né, pro texto mesmo, né, uma coisa interessante que é legal a gente estudar, né, é entender o contexto, né, da cidade em si e o porquê, pra gente saber, né, o porquê de Paulo ter escrito como escreveu e ter escrito o que escreveu, né, pra igreja em Colossos, né, que é o nome da cidade. Então, um primeiro aspecto que a gente pode ressaltar é que era uma cidade rica, né? Um pouco antes do período em que Paulo vai escrever essa carta, Colossos era uma cidade muito próspera. Então, eles eram muito, muito ricos, né? Tinham um certo status, assim. Só que na época que Paulo vai escrever essa carta, a cidade estava passando por uma certa decadência, não somente social, porque... naquele lugar, né, naquela cidade, havia um sincretismo, né? O que, que é isso? É uma mistura de povos, né? Então, você vai ter meio que um legalismo judaico ali, onde a galera só se preocupava com rituais e esse tipo de coisa, tipo, condutas, né? E um misticismo pagão. Então, houve essa mistura ali, né? Então, a decadência social e comercial, né? Por conta de duas cidades que estavam crescendo ao lado ali, né, aos arredores de Colossos, que é Laodiceia e Herápolis, né. Inclusive, essa carta primeiramente seria mandada, né, à igreja em Laodiceia, mas no final das contas Paulo acabou mandando ela aos Colossenses, né. Então esse é o panorama, né, esse é o contexto que o pano de fundo que a gente tem da cidade de Colossos.
O que estava acontecendo em Colossenses na época que Paulo escreveu essa carta, né?
Algo que eu acho interessante, né, a gente destacar, né, e eu sempre gosto de ver o significado da palavra, né, e tudo mais. A palavra que no começo aí, né, suportando-vos, né, essa questão de dar suporte, né, a palavra suportar, ela significa emprestar força, né? E eu acho isso muito, muito interessante, que às vezes a gente olha para a palavra suportar, né, e tudo que na Bíblia fala suportando uns aos outros e tudo mais, a gente acha que a gente vai para um tom pejorativo, né, algo ruim, né, algo que não é legal, algo que é chato, né, e tudo mais e tal. A palavra suportar, né, que significa emprestar força, né, toda vez que a gente olha para ela, né, principalmente toda vez que está escrito isso na Bíblia, né, suportando uns aos outros e tudo mais, a gente sempre olha com um tom pejorativo, né, algo ruim, né, algo que vai trazer um sacrifício nosso, algo que vai ser algo chato, né, para a nossa vida. E quando a gente olha para a palavra e que ela significa emprestar força, né, a gente realmente ajudar um outro, né, a gente dá o suporte mesmo, né, a gente amar a vida daquela pessoa, né? E logo em seguida ele fala perdoando-se mutuamente, né? Ele falando sobre essa questão do perdão, sobre essa questão de amar o próximo, né? Sobre essa questão de a gente olhar pro próximo e não com um sentido assim de olhar um ruim, né? Tipo, pô, essa pessoa vai me dar uma canseira. Não, mas tipo assim, um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de bondade. É esse o olhar da nova criatura, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. E é esse tipo de olhar que nós devemos ter sobre os nossos irmãos e sobre o nosso próximo.
É muito importante a gente falar sobre perdão, porque perdão é uma coisa muito difícil, né? Hoje em dia, principalmente, né? Nós vivemos numa sociedade em que a gente se fere muito fácil e a gente fere o outro muito fácil, né? E também uma sociedade que nem sempre valoriza o perdão, né? Uma sociedade que nem sempre olha para o perdão como uma coisa necessária. né? Se você perdoa alguém que te fez mal, né? Você é bobo, você, né, está perdendo tempo em perdoar alguém. Então, a nossa sociedade não tem valorizado o perdão, né? E não é o que Deus valoriza. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? E como nós falamos, né? Ele começa falando, suportem-se uns aos outros, né? E a fala do Lucas foi ótima, né? Ele falou sobre amor, né? Nós amarmos o outro e por nós amarmos os outros, nós suportarmos ele, né? É nós não perdermos o equilíbrio, né? Que muitas vezes é difícil, né? A gente perde o equilíbrio também muito fácil. Então, quando alguém nos fere, a gente fica fora da gente, né? A gente quer tomar as atitudes, a gente quer o que é justo, né? A gente quer aquilo que é bom pra gente e a gente se esquece do que é pra ser feito pra Deus, né? E eu li um versículo que tá em Romanos 14, Romanos 14, 10 diz assim, ó: você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Né? Quando eu li isso, eu falei, poxa, tem tudo a ver com perdão, né? Porque quando muitas vezes a gente não perdoa porque a gente se esquece que a gente também um dia estará diante de Deus, né? Então é muito mais fácil a gente olhar para o outro, olhar para o erro dele e parecer gigante, mas a gente se esquece, né, de que um dia estaremos diante de Deus, diante de um tribunal também sendo julgados, né? Então, eu coloquei uma frase assim, ó: o erro do outro, né, o erro do outro ser diferente do meu, né, não me dá o direito de não perdoá-lo, né? Só porque ele errou de uma forma diferente da minha, não me dá esse direito de não perdoá-lo.
Ô Emily, e até completando, né, isso que você está falando, lá no versículo 12, né, no versículo anterior, ele fala o seguinte: revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, de mansidão e paciência. Né? Sobre essa questão realmente dessa nova criatura, né? Como você disse, né, não é fácil perdoar, realmente não é fácil. Mas a nova criatura que tem como, como Jesus Cristo, né, que é o nosso padrão a ser seguido, né, o caráter dele e tudo mais, era uma pessoa cheia de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, né? E isso nós, como cristão, né, nós deveríamos buscar essas coisas, né, de ser cada dia mais parecido com ele, né, de se tornar cada dia mais parecido com ele, mesmo que a gente vai sofrer um pouco no sentido assim de que, como a gente falou, que perdoar às vezes não é fácil, mas a gente sabe o que é o correto a fazer, porque ele nos ensinou a isso, né? Então, da mesma maneira que Cristo nos perdoou, nós também precisamos perdoar uns aos outros.
Sim, acho que é um erro nosso, né, de não conseguir perdoar o nosso próximo, né? É uma falha que nós humanos temos, que a gente não consegue perdoar o que o nosso irmão fez pra gente. Mateus 6,4 fala: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará de vocês. Então, a gente tem que imaginar uma linha horizontal e vertical. Quando você não perdoa na linha horizontal, você não perdoa o seu irmão, a linha vertical ela se quebra, né? Então, Deus te perdoa, mas ele espera também que você perdoe os seus irmãos também, independente do que ele fez para você, né? Independente do que ele fez ou vai fazer. A Bíblia é bem clara e ela fala isso várias vezes, né? Que a gente tem que perdoar o nosso irmão independente do que ele faça.
E para se ter noção, né, do peso disso, Jesus colocou isso na oração, né? Na oração padrão que ele deixou pra gente, né?
Sim.
Nos perdoe, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então o perdão é algo que assim, está em Jesus, né, no caráter dele, e nós como cristãos, como verdadeiros cristãos e discípulos de Jesus, nós temos que praticar. Mas uma coisa interessante também que vale ressaltar, não somente a questão do perdão, mas o amor, né? O amor, quando a gente entende aqui, quando a gente entende aqui o suportar como a origem, né, da palavra, né, como levantar, como sustentar, como carregar, né, os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente demonstra nada mais, nada menos do que um dos principais mandamentos que Jesus nos deixou, né? Porque ele não nos deixou somente um, mas dois mandamentos que se completam, né? Porque você não tem como você amar a Deus acima de todas as coisas e você odiar o seu irmão. A Bíblia mesmo vai falar isso pra gente. Então, são dois mandamentos que no seu... como eu posso dizer? Na sua completude, digamos assim, é um só, porque não tem como você fazer um e não fazer o outro, né? Então, a partir do momento que a gente perdoa e que a gente sustenta, que a gente suporta, que a gente dá suporte ao outro, a gente está demonstrando o amor que nós temos pelas pessoas, o amor que Deus tem por essas pessoas através da nossa vida. E nós estamos cumprindo, né? Nós estamos, além disso, amando a Deus, né? Porque Jesus vai falar, né, que aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos, né? Então, a partir do momento que a gente ama o nosso irmão, a gente dá suporte a ele. Aliás, quando a gente dá suporte ao nosso irmão, a gente demonstra que a gente ama ele e a gente demonstra também que a gente ama a Deus. E isso é muito importante.
E algo que assim, interessantíssimo, né? E eu gosto sempre de falar isso, né? A Bíblia explica a Bíblia, né? O versículo 14, logo em seguida aqui, né, desse texto que fala de suportar e de perdoar uns aos outros, fala o seguinte: acima de tudo isso, porém, estejam em amor. Porque o amor vai ser o principal disso tudo. Eu não vou conseguir suportar o meu próximo, ou perdoar o meu próximo, se eu não tiver com amor, se eu não tiver cheio de amor, né? E a própria Bíblia vai falar que Deus é amor. Então, ou seja, se eu não tiver Deus na minha vida, se eu não tiver Deus, uma vida com Deus, e se eu não tiver Ele, não tem como essa nova criatura, essa nova pessoa, né? Então, o amor ali é o princípio, né? É o principal, né? Se eu quero amar o meu próximo, eu preciso estar unido em amor, um amor a Deus, né? É aquilo que o Felipe falou, né? O mandamento que Jesus nos deixou, ele se completa, né? São dois mandamentos que na verdade são um, né? Porque não tem como eu amar a um e odiar o outro, né? Então a gente precisa estar unido em amor. E aqui ele fala o seguinte no finalzinho: o amor é o elo de todas as coisas. E realmente, é isso mesmo.
Falando sobre amor ainda, vocês falaram em Romanos, ainda 14, no versículo 13, ele fala assim, ó: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. E se a gente for pensar, quando a gente não perdoa alguém, nós que temos uma posição e nós carregamos o nome de Cristo, quando nós tomamos essa posição de não perdoar, né, que tipo de exemplo nós vamos dar aos outros, né? E eu até pensei assim: eu não vou ser só uma pedra de tropeço para o outro, eu vou ser para mim também, que é o que o Luiz falou, né? Da linha vertical, a minha linha vertical, meu relacionamento com Deus será prejudicado. Então eu serei uma pedra de tropeço para mim e para o outro, né? E quantas vezes a gente vê, né, que o perdão, quando a falta de perdão, ela pode aparecer, né? Ela pode, como posso dizer, explanar em vários sentidos, né? Emocional e até físico. A gente vê casos de pessoas que tinham dores por anos, né? Dores terríveis, e essas dores foram curadas quando elas conseguiram liberar perdão para alguém, né? Então, eu acredito, ainda não estudei, mas estudarei psicologia, eu acredito que isso tem a ver, né? Tudo, o nosso emocional, ele vai pro físico, né? Então, olha quantas coisas, né? A falta de perdão, ela não pode trazer para nós e para o outro. Então, é muito sério isso, né?
Sim. Uma frase que eu adoro e foi falada pelo nosso querido Franklin, que é: perdão é a melhor forma de demonstrar o amor. Se você tem amor, você consegue perdoar. Então, quando você consegue perdoar, você tem amor. Então fica mais fácil né, para você perdoar a pessoa, independente do que ela fez para você, né? Então, já encaixando um versículo aqui, que é em Efésios 4:32, sejam bons e tenham compaixão um dos outros. Perdoem uns aos outros como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Então, sejam bons e tenham compaixão um dos outros. Então, devemos ter amor pelos nossos irmãos e perdoar, né?
Sobre essa questão do perdão, é até um pouco do que a Emily falou. Essa questão de perdão, né, de às vezes a gente não conseguir liberar perdão, ela nos aprisiona. Ela deixa a gente preso, né, em algo, né? E é muito difícil, né, a gente vencer isso. Lá no texto que fala do filho pródigo, né, o irmão mais velho, no caso, né, na história, né, todo mundo conhece a história do filho pródigo, né, não vou falar aqui, né, mas o irmão mais velho, quando o irmão mais novo retorna e o pai faz uma festa para ele, o irmão mais velho, ele não consegue perdoar o irmão por tudo aquilo que ele fez, ele não consegue desfrutar daquilo que o pai tinha para ele, né? Por quê? Porque ele não conseguia perdoar o irmão por ter saído e o pai ter feito aquela festa, né? Então, e ele não participou da festa, né? Por causa de uma mágoa, de um ressentimento, ele não participou da festa. Então, a falta de perdão, ela muitas vezes ela nos faz isso, né? Faz a gente ficar preso, faz a gente não desfrutar daquilo que Deus tem para nós.
Foi interessante o Lucas tocar nesse assunto do filho pródigo, né? Mas focando, né, na conduta do irmão mais velho, né, que não soube perdoar. Paulo, ele não vai falar isso que ele fala na carta aos Colossenses, ele não vai falar somente aos Colossenses, ele vai falar aos Efésios também. E aí lá no capítulo 4, né, que é onde está essa fala de Paulo, a partir do versículo 2, diz o seguinte: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando. Só que essa palavra aqui está só nessa tradução, porque o original é a mesma palavra que está lá em Colossenses, que significa suportar. Tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Então, quando você analisa a história do filho pródigo, você vê, mais especificamente olhando para o filho mais velho, você vê uma pessoa que não somente não soube perdoar, mas uma pessoa que talvez tenha tido ciúmes do pai ter se preocupado mais com o filho que voltou, inveja da festa que o pai deu para o filho que voltou, ganância talvez, porque ele queria aquilo que o pai tinha dado para o filho, para ele. Então você vê a figura de alguém que não consegue ver no outro como uma criatura de Deus ou como um filho de Deus também, que ela é importante para Deus e não consegue, tipo, ver a felicidade, não consegue ficar feliz com a felicidade do outro. E aí você volta aqui no texto de Efésios e vai falar: façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Agora você pensa, existe como ter paz onde não há perdão? Existe como ter paz onde não há amor? Existe como ter paz onde há contendas, onde uma pessoa não consegue perdoar a outra, fica com rancor, com remorso da outra? Então você vê a importância, né, do perdão, do amor, do suportar, do ter paciência, do caminhar junto, porque afinal não foi à toa que Deus instituiu a igreja como um corpo, né? Um corpo que tem várias partes, cada uma com a sua função, só que a partir do momento que uma parte ela tá machucada, ela tá de alguma forma debilitada, todo o corpo sente. Então, além da gente fazer o bem, porque esse bem vai ajudar a outra pessoa a melhorar, a gente também vai melhorar nisso. Entendeu? Então, é muito importante essa questão.
E pra gente comentar, né, sobre isso também, né, pra gente falar, é o que eu falei, né? Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está falando um pouco sobre a velha natureza e a nova natureza, né? Aqui ele vai falar sobre algumas coisas que nós devemos deixar para trás, né? Da velha natureza, do velho homem, né? Eu e o Luca gravamos uma resenha sobre isso, sobre o velho homem. Pois assistam lá no nosso IGTV, no Instagram, tá bom, gente? E ele vai falar o seguinte: uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, agora não importa mais aquilo que eu sinto, né? Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero só para mim, né? Agora o interesse, eu tenho que buscar o interesse do próximo, porque logo em seguida ele vai falar sobre isso. Tenho compaixão, tenho bondade, tenho paciência. Ou seja, agora eu preciso deixar de ser egoísta e pensar só em mim, e preciso viver essa nova natureza, que é baseada no quê? No outro. A minha natureza é baseada no outro. Amando a vida do outro, perdoando a vida do outro, sendo bondoso, sendo compassivo com o outro, né? Então essa nova natureza, ela tem a ver com o outro, né? Com o próximo, da gente amar o próximo.
É sobre isso, é o que você falou agora, que a gente tem que se importar com o próximo, né? A gente falou isso semana passada no podcast, né? Que a gente não vive mais para fazer a nossa vontade, mas sim para fazer a vontade do próximo. Então a gente, quando a gente aceita Jesus, a gente deixa o nosso velho homem para começar a servir, né, aos outros. Então a gente tem que pensar não só na gente, mas também no próximo.
Obrigada. Vocês me pularam 3 vezes. Ó, e pensando em Colossenses 3:13, né, ele fala para nós perdoarmos assim como Deus nos perdoou. E enquanto o Felipe estava falando sobre o filho pródigo, né, eu pensei, né, que a nossa base para o perdão não é o que a outra pessoa fez, né, e sim o que Cristo fez por nós. É essa a base, essa deve ser a base do nosso perdão. E se a gente for pensar no filho pródigo, o irmão dele estava muito mais preocupado com o que o irmão dele tinha feito, do que o filho pródigo tinha feito, do que o pai fazia por ele por tantos anos. Né? E nós somos exatamente assim. Na hora de perdoar, a gente está muito mais preocupado do que a pessoa fez para nós, de como ela nos feriu, do que aquilo que Cristo fez por nós e que Ele faz todos os dias, né? E que nós podemos ter a certeza de que no futuro Ele continuará fazendo, que é nos perdoar. Então, a nossa base, ela deveria ser Cristo, né? E não o erro do outro.
E é interessante quando Paulo fala aqui em Colossenses 3:13, que no final ele nos lembra, né? Se a gente, quando for perdoar alguém, fala assim, mas por que eu devo perdoar? Ele lembra a gente, por que nós devemos perdoar? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, assim, talvez você que está nos escutando, né, agora, talvez você tenha alguma queixa contra alguém, né, falta liberar perdão para alguém, e você está se perguntando, mas por que eu devo perdoar essa tal pessoa? Porque Deus, porque Jesus te perdoou dos seus, Jesus também perdoou você, então por isso que nós devemos perdoar uns aos outros.
Isso reflete em muitas coisas. Em Mateus 5, 23, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Então, se a gente tem alguma... Se a gente sabe... Acho que a gente tem problemas de liberar perdão, mas também temos o problema de pedir perdão. Eu acho que o nosso ego fala muito mais alto nessa, quando a gente está falando sobre perdão, porque mesmo a gente estando errado, mesmo a gente estando certo, a gente tem que pedir perdão também, porque a gente tem que ser exemplo. A gente sabe que aquela pessoa não vai pedir perdão, a gente sabe que aquela pessoa ela não vai, ela não quer. Então vá você e peça perdão, né? Porque isso vai liberar muito mais coisas, e no mundo espiritual isso também libera muito mais coisas também.
Aproveitando, né, essa deixa que o Luiz deu, né? Falando sobre a gente não esperar a iniciativa do outro, mas nós termos iniciativa. Lá em 1 João 3,18, tem um texto muito interessante, que diz o seguinte, ó, 1 João 3,18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Então, a partir do momento... Não adianta a gente simplesmente falar que a gente ama o outro ou falar que perdoou o outro, só que, tipo, não conversar, virar as costas quando tá perto, ficar com cara fechada quando tá perto da pessoa. Não adianta. Isso não é um perdão verdadeiro. Isso... só demonstra que você não perdoou aquela pessoa de maneira verdadeira, né? Da mesma forma, não adianta a gente falar que a gente tem que ajudar e não fazer nada. Como o texto aqui em 1 João vai falar, a gente tem que amar em ação e em verdade. A gente tem que demonstrar isso através de atitudes, né? Então, Deus não nos chamou para simplesmente falar, né? Ele nos chamou para fazer também.
Existe dois tipos de perdão. O perdão que você faz de todo o coração, né? Que você se sente realmente que você tem que perdoar aquela pessoa. E tem aquele perdão que é só para maquiar só o problema e você vira as costas e vai embora, mas o problema continua ali e você não libera o perdão.
Exato.
Mesma coisa quando você pede perdão para Deus. É verdadeiro o perdão que você está pedindo ou é só culpa que você está sentindo? Então,
entra naquela questão do arrependimento, né? Sim. O arrependimento, ele traz uma transformação da mente, né?
Metanoia.
Exato. Metanoia, eu amo essa palavra. Traz uma transformação da nossa mente, né? Eu estava vendo, eu acredito que é um vídeo do Jesus Cop. Ele vai falar que o Douglas, né, vai falar que metanoia era um termo usado no exército, que significa meia volta. Então, tipo, você tá indo num caminho e aí você volta. Então, tipo, é o caminho completamente contrário, né? Então, não adianta você liberar, você dizer que liberou perdão para aquela pessoa, mas a sua atitude, porque quando você tá magoado com uma pessoa, a primeira coisa que você faz é meio que cortar relações com ela. Você não conversa com ela, você não anda no mesmo ambiente que ela esteja, não vai, né, no mesmo lugar que ela esteja. E se você fala que você perdoou essa pessoa, mas você continua fazendo isso, então só demonstra que você não perdoou de maneira verdadeira, né? Então, arrependimento, né? Metanoia, meia volta.
E até completando isso que você falou, tem um diálogo entre Pedro e Jesus que eu acho interessantíssimo. Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, né? Pedro que queria colocar quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão. Ele queria quantificar, né? Ele queria falar, senhor, quantas vezes, né, que eu vou perdoar alguém, a pessoa faz isso, eu devo perdoar. Aí Jesus vem e responde: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aqui, Jesus, ele não quis colocar assim, olha, você tem um limite para você perdoar. Jesus falou, você não tem um limite para perdoar. Você vai perdoar sempre que alguém fizer algo contra você.
Em relação a isso, é um perdão genuíno, né? Que é o que o Luiz falou. Quantas vezes a gente fala que a gente perdoou alguém e a gente até acredita nisso. Fala assim, não, eu perdoei e tal. Aí a primeira coisa que aparece depois disso, a gente joga na cara das pessoas, sabe? E se nós formos pensar no perdão de Deus, ele fala que ele joga no mar do esquecimento, né? Jesus jamais vai jogar algo na nossa cara, né? Ele nunca faria isso. E nós fazemos isso. Isso só prova que não foi um perdão verdadeiro, né? Você ainda guarda aquilo, né, para um momento em que você vai poder usar aquilo contra a pessoa novamente. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? E em toda a trajetória de Jesus, enquanto Jesus estava aqui na Terra, ele falou muito sobre o perdão, né, o tempo todo. E lá em Mateus, né, 18, versículo 15, fala assim, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Né? Ele meio que ensina o que, que a gente tem que fazer, né? E a primeira coisa que a gente pode atentar, olha o que ele fala, vá. Ele não tá falando, se seu irmão pecar contra você, espere ele vir. Não tá falando isso. Ele tá falando, se seu irmão pecar contra você, vá. Você tem que ir atrás. E aí eu falei, cara, é loucura isso pro mundo, né? Ai, ele que errou, por que você vai lá falar com ele? Você tem que esperar ele falar perdão pra você, ele te pedir perdão, né? E por isso que fala que é um reino de ponta cabeça. É loucura, né, pra aqueles que não entendem, né? E nós temos que ir atrás. Quando o outro errou, a gente tem que tomar posição, né?
São duas vertentes, né? Vertical, da gente com Deus pedindo perdão, e horizontal, né? Da gente perdoando o próximo também, né? E tem um texto que eu quero deixar aqui com vocês, e que, cara, esse texto é sensacional, que fala sobre tudo que a gente já falou aqui, sobre a questão do amor, de amar o próximo. Ele fala o seguinte, tá lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tenho muito amor para com os outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Olha só. Então, por isso, a importância da gente amar o próximo, né? Da gente ter esse amor pela vida do nosso próximo.
Quer ver uma coisa interessante, só completando o que a Emily falou? Enquanto Deus joga os nossos pecados, né, no mar do esquecimento, quem tenta, né, jogar na nossa cara os nossos pecados é o diabo, né? Satanás. Então, se a gente tá agindo de uma forma que nós jogamos na cara das pessoas o pecado delas, né, o erro que elas cometeram com a gente, a que voz nós estamos dando ouvidos, né? Então, é muito delicado essa questão do perdão mesmo, né? Muito importante, né, a gente ter essa prática, né, de perdoar genuinamente.
Tem uma frase que eu, num livro que a gente está fazendo nossos estudos, né, de JQO, Jovens que Oram, ele fala o seguinte: é impossível haver comunhão sem perdão. Realmente, nós no nosso meio, né, vai ter sempre alguém que vai falar alguma coisa e vai ferir o outro, a gente que às vezes vai falar alguma coisa, o outro entende errado e aí acaba causando alguma confusão. E sem perdão não tem como ter comunhão no corpo de Cristo.
Quando a gente não perdoa uma outra pessoa, isso atrapalha a nossa vida, né? Atrapalha a nossa vida espiritual e isso vai consumindo a gente pouco a pouco. É bem complicado, né? Quando a gente não libera. A gente sabe que tem que liberar perdão, mas a gente não vai e pede perdão. Ou a gente perdoa alguém. Isso no nosso mundo espiritual, isso é um problema muito, mas muito grande e reflete várias coisas na nossa vida que às vezes você não está entendendo por que está acontecendo aquilo que está acontecendo na sua vida, mas é porque você não perdoou ou porque você não está liberando perdão às outras pessoas.
Outra coisa que Jesus também deixa claro lá em Mateus 18:15, né? Ele fala, se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Particular, cara. E eu não sei vocês, mas a gente tem muitos exemplos, principalmente em igreja, dentro de igreja, né? De como nós fazemos isso errado, né? Quando alguém peca contra a gente faz questão de contar para um monte de gente o que aquela pessoa fez. Às vezes não na intenção. Mas eu vou e conto pra alguém, pra pedir um conselho, sabe? Aí eu conto pro outro, peço conselho pra 20 pessoas diferentes. E 20 pessoas diferentes já estão sabendo o pecado que aquele outro cometeu contra mim.
O inferno tá cheio de boas intenções,
de boas,
né,
intenções, então... exatamente. Então, tipo assim, a gente tem que priorizar, né? Isso que Jesus diz, né? Do particular, né? Conversa com aquela pessoa, né? E ao invés de você pedir o conselho de 20 pessoas diferentes, peça pra Deus. Ele é o único que estará com vocês dois, já que é em particular. E ele é o único que pode resolver o problema verdadeiramente, né? Então, nós costumamos fazer isso muito errado, né? Dispor as pessoas. E isso não tem nada de amor, como nós estamos falando aqui, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso também.
Deus é amor, mas ele também é justiça, né? Em Mateus 6:15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, se você não libera perdão, por que Deus tem que liberar perdão também pra você?
É um pensamento em relação a esse versículo, é indo mais fundo ainda. Se você não libera perdão, será que você realmente aceitou Jesus, né, como Senhor e Salvador da sua
será
vida?
Que o perdão que você está pedindo para ele é verdadeiro?
Exato. Então tem tudo isso. Que uma pessoa que aceitou verdadeiramente o perdão de Jesus, o perdão de Deus sobre todos os seus pecados, ela perdoa.
O perdão deve mostrar o amor de Cristo, misericórdia e compaixão com os outros.
Exatamente.
É, outra coisa também, Jesus fecha esse versículo falando, se ele ouvir, você ganhou o sermão. E assim, esse termo eu achei muito interessante, né? Você ganhou o sermão. Isso nos mostra que pessoas, elas são insubstituíveis, né? Você pode perder muita coisa, você pode perder um celular, você pode perder não sei o quê. Né, qualquer objeto, são substituíveis, mas alguém não. Um relacionamento com alguém não. Uma amizade não é. Né? Então, assim, quando nós não perdoamos, nós perdemos a oportunidade de ter alguém na nossa vida, né, de ter alguém plenamente, né, com amor verdadeiro. Então, ele usa o termo ganhar, né? Você vai ganhar alguém que é insubstituível na sua vida. Né? Então, será que vale a pena nós persistirmos, né, sem o perdão, sendo que nós estaremos perdendo um relacionamento com isso?
E tem um texto que está lá no Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 12, vai dizer o seguinte: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Então, ou seja, se você quer ser perdoado, você também deve liberar perdão.
Regra de ouro.
Então, por isso que é a importância, né, de Paulo nos lembrar, né, que assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros.
Tem um texto que é super famoso, que a gente não falou sobre ele, que é a parábola do servo que não queria perdoar, né, que é aquele que tinha um rei.
Deitou, Emily.
Nossa, é isso.
Tá em Mateus 18, a partir do versículo 21, que é logo depois que Pedro pergunta para Jesus.
Lançou a braba, hein, Emily.
É logo depois que Pedro pergunta para Jesus, né? Jesus fala dos 70 vezes 7. E é a parábola de um rei que resolve, né, acertar suas dívidas com seus servos. E tem um servo que ele tem 10 mil talentos. Ele tá devendo 10 mil talentos pro rei. E o rei perdoa a dívida, né? Ele deixa zerada, né? E ele sai muito grato, esse servo, pelo rei. Porém, logo depois ele encontra, esse servo encontra outra pessoa que está devendo para ele 100 denários, que é um preço muito menor do que aquele que ele estava devendo. E ele não perdoa, né? E aí no versículo... E quando o rei descobre que isso aconteceu, né? No versículo 34 fala assim, ó: e indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um, né, a seu irmão. Então, tá falando que Deus fará a mesma coisa conosco, né? Se nós não perdoarmos, não faz sentido, não faz sentido. Quando a gente lê essa parábola, a gente fala, gente, mas não faz sentido nenhum. Olha o que ele acabou de viver, olha o que ele acabou de presenciar, uma graça. E ele não quer disponibilizar nem um pouco dessa graça para outro, sabe? Não faz sentido nós não perdoarmos. Por mais que seja difícil, né? Vale o sacrifício por aquilo que Jesus fez por nós.
E só para completar, por um valor bem menor do que ele estava devendo.
Exatamente.
Realmente, realmente. E muitas vezes nós somos essa pessoa, né?
Não, exatamente.
Nós somos mania. Nós somos essa pessoa, né? Esse servo, né, que não perdoa. Falando sobre... A gente falou, né? Levou o podcast inteiro falando sobre mais sobre a questão do perdão, né? Mas, assim, tudo tem a ver, né? O amor, o perdão é uma demonstração de amor e tal. E na carta aos Efésios, né, no capítulo 5, Paulo vai falar o seguinte: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, qual que é o padrão de amor, né, que nós temos que ter para com as outras pessoas. É o padrão de Cristo. E o que, que Cristo fez como assim, a máxima de amor por cada um de nós? Ele entregou a sua própria vida para que nós fôssemos justificados, né? Então, entra muito naquela questão da gente entender que aquele que quer ser primeiro, ele, na verdade, ele tem que ser servo. Ele tem que servir, ele tem que ajudar as pessoas, ele tem que suportar as pessoas, né? E envolve tudo que a gente já falou ao longo dessa conversa aqui. Envolve perdão, envolve amor, envolve atitude, envolve ação, envolve verdade, não buscando interesse próprio, não buscando... não com a intenção de se vangloriar, de ser reconhecido como uma pessoa que ajuda outras pessoas, mas com o único intuito de, primeiro, adorar a Deus, porque isso glorifica o nome dele, e segundo, o bem da pessoa a quem você está perdoando, a quem você está ajudando, a quem você está suportando.
Que interessante, que me marcou muito nesse texto de Paulo, né, em Colossenses 3, é sobre a questão dessa velha natureza e da nova natureza. Essa nova natureza, ela tem que espelhar Cristo, né? E quando nós perdoamos o outro, nós demonstramos ao outro a graça de Deus, né? Nós mostramos para o outro que Deus, né, através da minha vida, nós mostramos essa graça com ele, né? Essa graça para ele. Então, a importância da gente seguir o exemplo de Cristo, da gente seguir os passos de Jesus, da gente seguir o padrão que Jesus nos deixou, seguir o caráter de Jesus, se tornar cada dia mais parecidos com ele, para a gente aqui na Terra manifestar todo o caráter dele, para as pessoas, ao olharem para nós, ver Cristo, né? Ver Jesus Cristo. E talvez, principalmente com pessoas que não conhecem Jesus, com pessoas que não conhecem a Cristo, né? Da gente olhar com olhos de compaixão, olhar com olhos de amor para aquela pessoa, porque através daquele ato nosso de perdoar, seja um colega de trabalho, um colega de escola, enfim, quem seja, nós estamos ali demonstrando a essência de Cristo, né? Quem Cristo é, o caráter de Cristo e aquilo que ele fez por nós, que nos perdoou, mesmo nós não merecendo, né? Demonstrar todo esse amor uns pelos outros.
E às vezes a gente não perdoa alguém e a gente pensa que é só um relacionamento, é só uma amizade que acabou e tudo mais. Mas se nós olharmos para a nossa sociedade, né, quantas famílias são destruídas pela falta de perdão? Quantas pessoas estão feridas pela falta de perdão? Quantos divórcios, né, que não foram resolvidos, e isso acarreta na vida dos filhos e dos netos e gerações afetadas pela falta de perdão, igrejas destruídas, né, com relacionamentos totalmente destruídos por conta da falta de perdão, né? Então, o perdão, ele é uma arma, né, essencial na vida do cristão, né? Nós temos que saber disso, fazer isso, né? Porque perdoar é uma decisão, né? Não é, eu não sinto que eu tenho que perdoar. Você tem que decidir perdoar, né? E a partir do momento que você decidir, relacionamentos serão restaurados, né? Então eu acho que já está na hora, né, de nós decidirmos restaurar os nossos relacionamentos, né?
Quando perdoamos, a gente é taxado de besta ou alguma coisa do tipo, né? A gente não precisa perdoar aquela pessoa. Mas eu tava li aqui agora um negócio muito interessante. Liberar o perdão, porque isso traz problemas só pra gente mesmo. Quando não damos perdão, quando não liberamos perdão, a mágoa fica dentro de nós. E o nosso coração começa a correr os nossos sentimentos, fazendo com que tornemos pessoas frias e rancorosas. Então isso só atrapalha a gente mesmo, quando você não libera perdão. A outra pessoa que você não quer perdoar, ela tá de boa. Ela tá vivendo a vida dela. Mas quem tá sofrendo é você. Então, libere perdão, né? Isso só faz melhorar tudo. Como a Emily falou, você vai ganhar um irmão, né, porque você tinha perdido, mas quando você perdoa ou pede perdão, você ganha uma pessoa, você ganha esse irmão novamente.
E sobre essa questão, só para concluir, o perdão, ele faz mais bem para quem libera o perdão ou pra, e, do que para quem é perdoado. Entendeu? Porque como você disse, a falta do perdão, ela te aprisiona, né? A mágoa, né, te aprisiona. E aí quando você perdoa, é como se você se tornasse livre novamente, entendeu?
Sim. Quero deixar aqui com vocês alguns versículos que a Bíblia fala sobre perdoar a outra pessoa. Então eu peço para vocês que vocês possam ler e que vocês possam meditar em cima disso. E se você tem uma pessoa que você tem que pedir perdão, né, então que você possa ler esse versículo possa tocar no seu coração e que você possa liberar perdão. O versículo é Efésios 4:2. Depois vocês leem, e é muito, muito importante esse versículo. E outro versículo também é lá em Efésios também, 4:32. Então, se você tem que liberar perdão, leia esse versículo, que é muito importante. E perdoar e pedir perdão para outra pessoa. Mateus 6:2, que é o Pai Nosso, que Paulo fala pra gente. E também em Mateus 6,14. Aí vocês emendam o 15, que é que vocês vão entender porque que a gente tem que pedir perdão para as outras pessoas também. Galera, então é isso. Está terminando aqui mais um after para vocês. Espero que vocês estejam bem. E semana que vem a gente volta.
Tchau, gente!
Agradeço o convite, viu? Deus abençoe todo mundo aí.
Foi ótimo, gente. Muito obrigada. Beijo.
Então é isso, galera. Valeu. Falou.